Podcast Folha PE.
Fato e análise.
O teste de paternidade é utilizado para identificar o pai biológico de uma pessoa e é baseado na análise do DNA. É uma substância presente nas células do corpo e responsáveis por transmitir características hereditárias dos pais para os descendentes. Para orientar as pessoas sobre o acesso ao teste de DNA de maneira gratuita, nós vamos conversar agora com o subdefensor-geral do Estado, Dr. Henrique Seixas. O exame DNA pode ser solicitado através de uma ação de investigação de paternidade, maternidade ou irmandade gratuitamente, não é isso, doutor?
Perfeito, Jota Ferreira. Aquelas pessoas que não tiverem condições de arcar com as custas processuais e os honorários de um advogado, eles vão procurar a Defensoria Pública do Estado para que a Defensoria possa, representando a parte, ajuizar a ação que for necessária, a investigação de paternidade, maternidade, enfim. E durante o processo, a parte, quando na primeira audiência, já é solicitado que seja feito o exame de DNA. Esse já é um requisito, inclusive, da própria petição inicial, também na solicitação dessa perícia, para que tenha aquela certa certeza quanto à maternidade e paternidade, né? Já que o exame ele tem aquela probabilidade de 99,9% de certeza. É importante a gente destacar que a Defensoria Pública ela tem um convênio já firmado, um contrato firmado com um laboratório de genética para que seja custeado o exame gratuitamente. Então, a Defensoria arca com os custos do exame desde que a parte seja assistida pela Defensoria Pública.
O Defensor Público solicita, então, da Defensoria as condições necessárias para a realização do exame, não é isso?
Isso mesmo. E aí, nós agora estamos tentando viabilizar que não só através da ação judicial é que seja realizado o exame. Já que nós temos esse contrato, nós vamos iniciar um projeto dentro da instituição para que também seja realizado o exame de forma administrativa. Então, se a parte procura a Defensoria Pública indicando, por exemplo, que o suposto pai é fulano de tal, hoje nós estamos também trabalhando com a resolução dos conflitos de forma consensual. Eu acho que o futuro é justamente você mediar os conflitos, evitar a judicialização dos processos, o que, no mais das vezes, acaba por ter uma demora da resposta quanto a algumas demandas. Então, a gente vai tentar mediar, nessa mediação, vai indicar a possibilidade de ser feito o exame de DNA. Esse exame será feito e, em sendo constatado que o suposto pai, que há aquele vínculo de parentesco, a gente solicita que a parte já faça o registro também no cartório, junto ao cartório. Então, a gente vai tentar realizar de forma administrativa. E a pessoa não fazendo o registro, o devido registro, nós já então ajuizamos a ação com o próprio exame já feito. Então, a gente já teria uma prova pericial quando do ajuizamento da ação, se houvesse a negativa da pessoa em fazer o registro espontaneamente, já que fizemos de forma administrativa a perícia genética. Eu acho que vai ser um avanço, inclusive, muito importante para a Defensoria, já que o simples fato de a gente ajuizar a ação, a gente está movimentando toda a máquina, nós estamos movimentando o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, para que a gente venha fazer o exame. Então, nada mais justo do que a gente agora, previamente, já tentar realizar o próprio exame para evitar toda essa movimentação do sistema de justiça. Eu acho que isso vai ser um ganho muito grande. Nós estamos desenvolvendo esse projeto e a gente espera iniciar ainda este ano essa realização do exame de DNA de forma administrativa.
Diga uma coisa, doutor. Uma pessoa pode se dirigir à Defensoria Pública, uma pessoa física, sem ter advogado e solicitar a realização desse exame?
Pronto. Qualquer pessoa que se veja nesse estado de vulnerabilidade, ou que seja econômica, social, ele vai poder procurar a Defensoria Pública. Em sendo constatado que ele realmente tem um perfil para ser atendido na Defensoria Pública, ele pode solicitar qualquer tipo de serviço, a exemplo do ajuizamento de uma ação ou de uma resolução administrativa do seu problema, de forma consensual. E a gente vai fazer o agendamento dele. Hoje, nós estamos trabalhando de forma híbrida, decorrência, lógico, da situação que nós estamos vivenciando do Covid-19. Essa pandemia fez com que a gente tornasse agora o nosso atendimento de forma híbrida. Então, a gente tem um atendimento tanto virtual quanto presencial. O virtual, ele está sendo a regra, e o presencial é quando a parte, ela indica que não tem condições de fazer o atendimento virtual. Então, ela vai procurar a defensoria, ela vai ter a porta de acesso a essa busca dessa cidadania. E aí, no atendimento, a gente vê justamente o perfil, se enquadra dentro da atuação da Defensoria Pública, ela vai poder, sim, solicitar não só o exame de DNA, quanto qualquer outro também pedido que seja prudente e necessário para a gente atender a busca do direito do nosso usuário.
Ah, doutor Bilebe, porque o exame de DNA, ele é praticamente é positivo, não há dúvida, porque é uma fração de probabilidade, né, da pessoa, daquele exame sair errado ou coisa parecida. Isso não acontece, né, doutor?
Às vezes ainda existe um que queira ainda questionar o exame de DNA, mas nós sabemos que não há erro quanto ao exame de DNA, quando existe a coleta daquelas pessoas para a realização do exame, no resultado não há que se discutir quanto a isto, já que tem uma probabilidade, como eu repito aqui, de 99,9%, aqui é uma probabilidade muito alta. Às vezes, o que pode se questionar, e que também não raras vezes acontece, é que quando a gente não tem a possibilidade de extrair o material genético, por exemplo, do pai e da mãe, em relação a um filho, e aí busca, por exemplo, um tio ou um avô, né? Aí, nesses casos, existe sim, às vezes, uma probabilidade quanto ao resultado ser um pouco menor, mas também que não interfere em via de regra naquela certeza quanto ao resultado. Agora, é raro, mas acontece às vezes de realmente, quando vai pegar um tio mais distante, você vai pegar e tirar o material genético para detectar, e aí às vezes oscila um pouco, mas no mais, não há o que se questionar quanto ao exame de DNA.
Pois é, no caso de morte de uma pessoa, presumivelmente parente direto daquele solicitante, aí só através de uma decisão judicial, não é isso?
Se houver realmente um falecimento, por exemplo, do suposto pai, realmente, como não há possibilidade mais de retirar o material genético, vai retirar o material genético, então, do suposto avô ou do suposto tio, para tentar dirimir. Se a parte quiser fazer de forma espontânea a extração do material genético, ele pode ser feito, mas quando for para fins de registro, realmente há necessidade de se ter uma decisão judicial. Então, há o ajuizamento da ação para que haja o reconhecimento, já que o suposto pai, ele não estaria mais presente entre nós.
Podcast Folha PE. Fato e análise.